vão falar a respeito da nova proposta apresentada pelo INSS para prova de vida. Quem vai explicar melhor para a gente que proposta é essa? Como que acontece, como está acontecendo atualmente? É a advogada Catarine Molinari, ela é especialista em direito previdenciário. Doutora Catarine, tudo bem?
Tudo bem.
E a doutora Catarine, além de ser especialista no assunto, ela é nossa ouvinte também, viu, gente?
Que honra, né?
Que honra pra gente, né? Entrevistar uma ouvinte nossa, que é especialista e referência aqui no estado e fora do estado também, nesse assunto. Doutora, vamos explicar um pouquinho pra gente. A princípio, pelo que eu estava lendo já, o INSS encaminhou pra gente o comunicado, vai facilitar um pouco para as pessoas que precisam fazer essa comprovação de vida anualmente, né? Essa nova proposta.
Exatamente, Letícia. O objetivo agora, na verdade, é transferir para o INSS essa obrigação da prova de vida. Então, a portaria, na verdade, ela já vem de fevereiro, né? Desde fevereiro ela foi publicada, ela traz ali todas as diretrizes de como vai acontecer essa prova de vida. Mas como ela está suspensa, né, durante o ano de 2022, o bloqueio dos benefícios, ele está suspenso pela falta da prova de vida, que já vem desde o começo da pandemia. Essa portaria, na verdade, ela começa a ser efetivamente cumprida a partir do ano de 2023 e agora com diversos benefícios para os segurados, né, aposentados e pensionistas.
Certo. Agora, vamos explicar melhor. Como é que daí funcionaria isso, doutora? Como é que funcionaria?
Então, como a própria portaria diz, a prova de vida, como acontece hoje, ela só vai ser realizada quando o INSS não conseguir provar que a pessoa está viva. Então, como que isso vai acontecer? Através do acesso do segurado aos órgãos federais, aos órgãos estaduais credenciados, ou alguns acordos feitos, como cartórios, etc. A gente pode citar aqui como exemplo, se você atualizar sua carteira nacional de habilitação. Então, como agora tem a questão da biometria, no momento em que você vai lá e renova a sua carteira, o INSS já tem ali a comprovação de que naquele ano você está vivo. Então, diversas formas de encontrar um segurado agora. Ele só vai ao INSS mesmo quando isso tudo não conseguir ser feito.
E no caso, vai ser tipo um cruzamento de dados mesmo, né?
Exatamente. O .gov agora, na verdade, ele insere todos os canais do governo federal, né? A gente tem ali a Receita Federal, a gente tem o INSS. Então, são todos integrados exatamente para isso. Então, quando você acessa um desses mecanismos, um desses meios de contato com o governo federal, quando você faz lá a sua declaração de imposto de renda, o INSS já vai ter essa informação de que você está vivo, que você está ali fazendo seu imposto de renda. Então, ele te isenta de precisar ir lá na agência do INSS ou até na agência pagadora do seu benefício.
Doutora, estou achando curioso aqui, porque assim, agora o ônus da prova cabe ao INSS, né? Quer dizer, ele que tem que provar que a pessoa já não está entre nós para deixar de receber, não é o contrário. E convenhamos, é uma correção, eu sempre lembro aqui, doutora, uma coisa. Que essa prova de vida provocou tempos atrás, muito tempo atrás, se não me engano foi na primeira gestão do então presidente Lula, uma grande confusão pelo fato de lá naquela época eles terem exigido a presença física. Dos segurados idosos nas agências do INSS. Foi uma queixa danada, um monte de idoso tendo que se deslocar, todo mundo criticando o governo. E naquela época o Chico Buarque falou: olha, falta de bom senso, a primeira medida do governo Lula deveria ser criar o governo do vai dar confusão, vai, pra gente não usar uma palavra mais pesada, porque ele falou impensável você exigir que as pessoas se desloquem de suas casas com idade que tem, com dificuldade por conta eventualmente de doenças, para fazer essa prova de vida. Eu estou recuperando isso, porque isso aconteceu em 2003. Olha só quanto tempo a gente leva para tentar resolver esse problema. Lógico que de lá para cá nós tivemos algumas mudanças, né? Mas daí finalmente parece que chegaram a algum ponto que é mais racional em relação a isso, né, doutora?
Exatamente, Cacá. Mas se a gente observar bem a portaria, ela traz muito a questão da biometria. Então, a evolução também, né, dos meios eletrônicos, ela trouxe essa possibilidade agora de que isso aconteça. Então, a gente tem ali uma busca do INSS para evitar fraudes, que são, infelizmente, é uma realidade no país. Então, por isso, tantas exigências. Mas quando a gente, enfim, encontra um meio eletrônico que permita que isso seja feito de forma que a pessoa não se desloque mais da sua casa, né? Ela vem muito bem-vinda. O que a gente tem preocupação hoje, Cacá, é que lá no artigo 4º dessa portaria, o INSS diz que se o segurado não provar a vida em todas aquelas formas que ele coloca lá, né, que é um atendimento no INSS, uma vacinação, um atendimento no SUS, se tudo isso não acontecer, o INSS é que promoverá a realização do meio da comprovação de vida. Só que a gente não tem mais servidor, então a gente não sabe como isso vai acontecer. O servidor está escasso hoje, né? A gente vê essa fila imensa do INSS. Realmente nós não temos. Então a gente ainda não sabe como vai acontecer para aquela pessoa que realmente não sai mais de casa para absolutamente nada. Aquele idoso lá dos 85 anos, que não vota mais, a votação também é um meio de comprovação de vida, que não atualiza mais sua carteira de trabalho, que não tem alguns atendimentos. Como que o INSS vai chegar nessa pessoa? Hoje a gente ainda não sabe, principalmente por falta de pessoal. Então isso ainda é uma incógnita. Agora, do resto, realmente ela veio para facilitar incrivelmente a vida do segurado.
Era justamente esse ponto que eu gostaria de chegar com a senhora, né? Porque quem faz a comprovação de vida hoje, quem tem as condições, ele faz no banco, não é isso? Ele pode ir no banco, ele faz, ou na agência do INSS, porque tradicionalmente ele tem ali, ele pode ter um pouquinho de dificuldade, mas às vezes vai com a família, um familiar leva, faz essa comprovação. Mas a gente sabe também que nós temos uma boa parcela da nossa população, doutora, que não tem acesso aos meios, que simplesmente não sai mais de casa, que são pessoas acamadas, e caso o INSS não consiga, vamos supor, né, localizar essa pessoa, o corte do benefício, ele vai ser automático também? Como é que vai ser isso?
Então, nós entendemos que não, Letícia, porque a lei, a portaria do INSS, ela é bem clara, dizendo que o INSS promoverá os meios de realização da prova de vida sem o deslocamento do beneficiário da sua residência. A gente só não sabe como isso vai acontecer. Então, para essas pessoas acamadas, que acabam não promovendo nenhuma dessas atividades descritas lá, né, que vão comprovar a vida dele, o INSS que vai ter que ir até essa pessoa. Sim. Na época do lançamento dessa portaria, até o presidente do INSS, ele falou sobre isso, né, que o INSS vai até você, foi um slogan dessa portaria, mas ele ainda não entregou para a gente como que isso vai ser feito. Porque realmente a falta de pessoal é o que mais nos preocupa no momento. Até em 2019, que eu tive a ciência, hoje realmente eu não sei, mas até 2019 nós tínhamos 700 servidores ativos para o estado inteiro. Então, realmente nosso estado não é muito grande, mas 700 servidores públicos para tanto atendimento, realmente é muito pouco. Então, isso a gente não tem ainda a informação de como irá acontecer.
Tem a pergunta aqui do Pedro Moraes, ele fala: doutora, todo ano faço minha comprovação de vida, vou receber algum comunicado a partir, então, dessa nova mudança, que está tudo certo com o INSS, porque continuarei na dúvida ainda se devo ou não procurar fazer.
Então, como o INSS vai até o segurado agora, na verdade, ele não deve se preocupar de acordo com a portaria. Então, a gente seguindo o que o próprio INSS passou para a gente, ele não deve se preocupar. Então, um comunicado que talvez ele receba é como o INSS vai chegar até ele. E esse comunicado ele vai poder ser feito pelo SMS, pelo aplicativo Meu INSS, que provavelmente ele deve ter acesso para poder confirmar o dia de recebimento, o valor e tudo mais. Então, e se ele tiver selo ouro nesse aplicativo do Meu INSS, inclusive, que é o reconhecimento facial, né, o biométrico, ou o acesso por meio de token, já a prova de vida já está feita. A partir do momento que você acessa o aplicativo. Então, ele realmente, a partir de 2023, ele não vai precisar mais se preocupar na data do aniversário dele, ficar procurando um meio de fazer essa prova de vida, porque é o INSS que vai até ele.
Certo. Doutora, olha, acho que a gente conseguiu abordar bem, até porque começa a partir, então, de janeiro do ano que vem, não é isso?
Na verdade, ela já está ativa, Letícia. Ela, desde fevereiro, ela está ativa, porém, a suspensão dos benefícios por falta de prova de vida, ela está bloqueada. Ela não tem benefício nenhum suspenso até 31 de dezembro. Então, por isso que, efetivamente, ela vai se cumprir a partir de 1º de fevereiro de 2023.
Eu tenho uma pergunta, doutora, em relação ao de uma maneira mais ampla ao serviço do INSS. A senhora estava falando aí agora da limitação do número de funcionários, e o INSS tem apostado muito na digitalização do seu serviço. Está certo que tem muita gente, é uma pena a gente enfrentar essa situação, porque talvez aquelas pessoas que mais precisassem desses serviços digitais, para elas talvez facilitasse mais a vida, elas têm mais dificuldade, né, de acessá-los. Mas eu queria perguntar o seguinte, essa digitalização, a criação do meu INSS, a criação até do gov.br, isso realmente facilitou todos os processos em relação à aposentadoria, a pessoa ter uma noção, por exemplo, de como está a sua previsão para se aposentar, essas coisas todas ficaram mais fáceis?
Nossa, Cacá, ficou incrivelmente mais fácil. Nossa vida, por exemplo, como advogado previdenciarista, é basicamente tendo escritório agora. Pouquíssimo se vai às agências do INSS. Não há nenhum requerimento que se faça nas agências mais. Uhum. Todos são online. Então, o meu INSS, ele veio para facilitar incrivelmente a vida do segurado. Lá você consegue ter acesso ao seu extrato previdenciário para saber como está o seu patrimônio previdenciário, porque o INSS é um patrimônio da vida do brasileiro, né? Você consegue fazer simulações para ver quando que você vai se aposentar. Então, você tem todo tipo de acesso ali dentro. Inclusive, você consegue ver ali empréstimos. Como a gente está vivendo muitas fraudes em empréstimos, né? Você consegue ver se algum empréstimo foi feito no seu nome, que você não tem autorizado. Então, ele trouxe para o segurado uma visão dentro do INSS que, às vezes, ele não tinha, porque aquele medo de enfrentar a fila, né? De ir ao INSS, muitas vezes as pessoas madrugavam na fila. Então, assim, hoje você consegue ter acesso a toda a sua vida previdenciária em um aplicativo. Ele facilitou muito a vida de todo mundo.
Aproveitando a presença da senhora aqui, falando a respeito dessa mudança da prova de vida, desse serviço do INSS, doutora, anteriormente a gente até bateu um papo aqui a respeito dos problemas quanto à perícia médica, agendamento de perícia. Como que está essa situação aqui, também diante, né, dessa questão do número de funcionários que não está dando conta da demanda?
Hoje a gente tem uma portaria que trouxe uma facilidade na questão da perícia médica por conta daquela fila imensa. A gente já tinha atingido mais de 1 milhão de pedidos em análise, a gente tinha perícias sendo agendadas para março do ano que vem. Então a gente tem uma portaria agora que ela facilita você fazer um pedido sem passar pela perícia médica, então é um pedido à distância, onde você tem que juntar um documento, um laudo médico, com algumas informações, né? A data que começa, a data que termina, e você vai ter esse benefício por 30 dias, pelo menos. É uma forma de tentar desafogar e acessar esses segurados que tanto precisam. E as perícias judiciais, graças a Deus, elas retornaram. A lei, ela foi promulgada. Hoje o INSS adianta o pagamento das perícias médicas federais, porque elas são custeadas, né? E elas estão voltando a acontecer aos poucos, então acredito que 2023 a gente tem uma nova realidade em relação às perícias médicas agora.
Maravilha, então, doutora. Olha, agradeço a senhora pelas informações. E, ó, mais informação a respeito de serviços, né, para os nossos ouvintes. Será um prazer recebê-la novamente aqui na Band News. Doutora Catarine Molinari, advogada especialista em direito previdenciário. Obrigada, viu, doutora?
Muito obrigada. Tchau.
Tchau, tchau.